Produção de carne de búfalo vem ganhando mercado aqui no Brasil, também no mundo. E nós vamos falar sobre um centro de pesquisa, Centro de Pesquisas Tropicais em Bubalinos, mais exatamente no campus de Botucatu da Unesp, e que faz um trabalho, né, realiza um trabalho acompanhando comportamento, eficiência alimentar, metabolismo, qualidade da carne e da carcaça, que são parâmetros muito importantes para entender exigências nutricionais dos búfalos em ambiente tropical. E nós vamos conversar sobre o assunto. Eu converso com o professor do Departamento de Proteção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, André Mendes Jorge. Seja bem-vindo, professor André, bom dia.
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Obrigada por atender a nossa solicitação, professor. A gente quer começar, bom, é claro que a gente vai falar muito do Centro de Pesquisa Tropical em Bubalinos, quero entender um pouco esse contexto mais geral. Como é que está hoje a produção de carne de búfalo? Vem ganhando mercado aqui no Brasil também. A gente já sabe que no mundo esse espaço já vem sendo conquistado. Em que patamar está hoje isso? O nível de produção e de consumo da carne de búfalo aqui no Brasil?
Roxana, o rebanho, apesar de ser um rebanho pequeno, ele tem crescido a taxas exponenciais, né, em torno de 10% a 12% ao ano. E isso principalmente em ambientes de pastagens extensivas, entendeu? Uhum. E tem crescido bastante a produção de carne. Isso favorece principalmente o consumidor que busca produtos saudáveis, criados em ambientes ecologicamente corretos, né? E a produção é bastante, está em torno hoje no Brasil, para você ter ideia, em torno de 600 mil toneladas, a estimativa nossa, né, de produção de carne no Brasil.
Uhum. E a qualidade dessa carne? Vamos falar um pouquinho sobre...
Segundo nossos estudos aqui, é uma carne extremamente de valor, né? Ela apresenta baixos teores de lipídios totais. Por que que isso é importante? Porque isso diminui o risco de doenças cardiovasculares, entre outros, né? Também é uma carne extremamente magra, macia e bastante suculenta, né? Tem também uma boa concentração de ácidos graxos. Por que ácidos graxos? Esses ácidos graxos são importantes, principalmente se pensar uma coagulação sanguínea adequada, um equilíbrio da pressão arterial, fortificação do sistema imunológico, né? É uma carne também que apresenta altos teores de proteínas, né? Proteínas são importantes para quê? Para a renovação das células, dos tecidos, osso, pele, cabeça, etc., né? Alto teores de minerais que têm como funções, principalmente se a gente levar a pensar em formação e fortalecimento da nossa massa óssea, né? Ativação das vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, e também para o relaxamento muscular. Então, se a gente pensar em uma dieta saudável, atletas, né? Baixos teores de colesterol, baixo teor de gordura, quer dizer, uma carne extremamente magra.
Interessante. Uhum. Vamos falar do Centro de Pesquisas Tropicais em Bubalinos e falar como é que vocês vêm desenvolvendo essa pesquisa. Vocês estão fazendo um inédito, primeiro confinamento de búfalos do Brasil, possivelmente do mundo?
Isso, em termos de pesquisa, é o primeiro confinamento em nível experimental, uhum, para se determinar exigências nutricionais dos bubalinos, porque para você formular uma dieta, precisa conhecer o que esse animal exige em termos de proteína, energia, uhum, macroelementos, uhum, minerais. Há exemplos do que existe para as outras espécies, por exemplo, bovino, suíno, aves, cães, gatos, já existem tabelas de requerimentos ou exigências nutricionais. No caso de búfalos, não existe essa tabela.
Ah, não existe ainda?
Não existe no mundo para búfalos de carne. Uhum. Né? Então, esse projeto foi aprovado pela FAPESP em 2014, né? Com recursos da ordem de R$2 milhões, e a gente montou esse centro para se determinar basicamente, entre se citou no início do programa, né, vários projetos, mas o projeto principal é determinar as exigências nutricionais de búfalos, das três raças que existem no Brasil, que são as raças Jafarabade, Murra e Mediterrâneo, em condições tropicais.
Ah, era o que eu ia perguntar justamente, sobre as, uhum, raças. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essas três raças. São três raças, então, aqui?
Isso, são três raças. No Brasil, a gente tem quatro reconhecidas pela Associação Brasileira, uhum, de Criadores de Búfalos, mas dessas três, que é a raça Jafarabade e a Murra, são de origem indiana, tá? E a raça mediterrânea é uma raça de origem italiana. Então a gente está testando também e vamos avaliar e determinar os requerimentos nutricionais dessas três raças. Uhum. Em três sistemas de produção, em sistema de pasto, pasto com suplementação e em sistema de confinamento. Por isso que é o primeiro confinamento experimental para se determinar a exigência nutricional em búfalos no país e no mundo.
Uhum, muito interessante. Gostaria que você nos explicasse também, eu como não conhecia nada sobre o assunto, uhum. me colocando no lugar aí do ouvinte, realmente não conhecia absolutamente nada sobre a produção de carne, e onde aqui no Brasil já se tem a produção. Fala um pouco pra gente quem está apostando nisso, trabalhando com isso aqui no Brasil.
É, já tem diversos criatórios que já apostam na produção de carne de búfalo, que muito se fala, búfalo é só mussarela, né? Búfalo não é apenas mussarela, búfalo é um excelente produtor de carne de excelente qualidade. Só para você ter ideia, aqui no estado de São Paulo, a gente tem um criador, professor o Jonas Camargo de Assunção, aqui em Tietê, né? Ele já cria especificamente para carne, a gente tem diversos criatórios na região sul do país, na região nordeste, na região norte, na região centro-oeste, quer dizer, criadores de ponta e que estão produzindo animais extremamente precoces em condições de pasto.
Uhum. Então ele se adapta a essas diferentes regiões do país já?
O importante do búfalo, não só no Brasil, como no mundo, Roxane, é que ele se adapta a diferentes condições de clima e solo. Né? Então é um animal extremamente adaptado, bem rústico, precoce, né? E que pode atender mercados, como a gente pensa, mercados específicos. Quando hoje se fala em consumo de hambúrgueres, que aumentou grandemente, não só no mundo como no país, né? Por ser uma carne magra, pode atender um nicho de mercado como crianças, idosos, atletas, né? Isso é extremamente importante.
Muito interessante. Agora, como é que caminham os estudos? O que, que vocês já têm de resultado? Quando é que vocês vão começar a ter resultados mais avançados sobre isso? Quer dizer, e conta pra gente também o detalhamento desses estudos. Quer dizer, eu falei um pouco sobre comportamento, temperamento, metabolismo, mas enfim, parâmetros. Que parâmetros vocês vão acompanhar? Em quanto tempo esses resultados podem acontecer? Falar um pouco do estudo em si.
Sim, no ano passado, que foi o primeiro ano de experimento, né? Nós fizemos já temos alguns resultados parciais que foram apresentados na reunião do Animal Science lá em Baltimore, nos Estados Unidos, né? A gente apresentou alguns resultados de comportamento alimentar, porque a gente está avaliando também o comportamento de ingestão alimentar desses animais nesse sistema. Então, mostrando-se que existem animais mais eficientes que outros e a gente tem que buscar, o produtor tem que buscar animais mais eficientes. O que, que seriam esses animais mais eficientes em termos de alimento? São aqueles animais que comem pouco e conseguem converter esse alimento que eles ingerem numa carcaça de qualidade, né? Em peso ou carcaça mais pesada. Esses são os animais mais eficientes, né? Então a gente está avaliando também alguns parâmetros metabólicos, né, envolvendo principalmente a parte de temperamento animal, porque o comportamento do búfalo é bem distinto do comportamento do bovino, então pouca coisa
se conhece. Em que eles são diferentes?
Principalmente na lida, no manejo desses animais. São animais que não necessitam de ser manejados a cavalo, são animais que eles se afeiçoam muito rapidamente, né, com o manejo, né, se adaptam muito rapidamente ao manejo aplicado, então são animais que eles se adaptam muito fácil às características de manejo de determinada propriedade.
Quer dizer, tem um temperamento mais fácil, é isso?
Ele é um temperamento, para quem não conhece, a imagem que o búfalo passa é que é um animal bravio, mas é justamente ao contrário, né? Tanto é que aqui no nosso centro, quem está manejando esses animais são nossas alunas de pós-graduação. A gente tem um grupo, uma equipe, né, que basicamente é composta por estudantes de mestrado e de pós-graduação do sexo feminino, para você ter ideia.
Que você quer dizer que ela tem um temperamento mais dócil, de fácil, trato.
Muito mais dócil.
Uhum. Interessante, porque tem cara de bravo mesmo.
É, cara de bravo ele tem.
Tem, mas não é exatamente isso. Bom, resultados mais avançados, então, levam tempo ainda, não é? Esse trabalho,
sim,
esse estudo começou quando?
Esse é o segundo ano.
Segundo ano.
Experimento, a gente deve, agora no final do ano, iniciar a fase de abates, porque a gente precisa abater esses animais para determinar a composição corporal deles, né? E fazer toda a parte de avaliação qualitativa e quantitativa da carcaça e da carne. Então a gente coleta amostras de carne para poder fazer toda a parte qualitativa e quantitativa, né?
Uhum. Muito bem. Será que eu esqueci de algum elemento importante? Eu estou aqui pensando... Bom, é claro, a gente conhece muito a mussarela, mas é apenas um dos produtos. Leite também?
Leite aqui a gente não trabalha.
Não, né, trabalha.
Com leite. Não, tem outras instituições que já trabalham com leite, porque a gente não tem condições também na instituição só de... Então a nossa linha de pesquisa é carne, basicamente. Carne. Mas é importante destacar, Rosane, que... O búfalo, ele já tem se destacado em várias regiões do mundo nessa parte, principalmente para o consumidor, porque às vezes o consumidor não conhece a carne de búfalo e às vezes, muitas vezes, já comeu essa carne, né? No Brasil, a gente tem já inúmeras iniciativas que estão funcionando, né? Você encontra carne de búfalo em vários restaurantes, carnes, empórios, né? Na Argentina, a gente tem, na Colômbia... Costa Rica já tem, inclusive na Alemanha, sendo consumido muita carne de búfalo, né, exportada da Argentina para a Alemanha. Uhum. Só para você ter ideia, a título de curiosidade, no ranking dos 50 melhores restaurantes do mundo, pelo Guia Michelin, o quarto melhor restaurante do mundo está situado na França, o Mirazur, né, que tem um chefe argentino, Mauro Colagreco. Ele criou um barco chamado Carne, que trabalha especificamente com hambúrgueres feitos com carne bubalina, né? Olha a importância que tem. O mercado tem, né, uma carne magra e deve ser estimulado esse consumo.
Muito interessante. Portanto, está só crescendo aqui no Brasil. É, mas cara, eu confesso que eu não sei nem nada sobre preço hoje da carne de búfalo vendida no Brasil.
Em termos de preço, se você for no mercado hoje, para qualquer produto, não só gênero alimentício, você vai encontrar valores próximos à carne bovina, às vezes mais caro e às vezes mais barato, dependendo da região do país em que você está. Né? Uhum. Mas é importante destacar que são animais que podem ser criados quase que exclusivamente a pasto, são extremamente precoces, podem ser abatidos com 18 a 24 meses, com pesos em torno de 450, 500 quilos. Isso basicamente a pasto, com suplementação mineral, com sal mineral disponível.
Né? Ou seja, tem um espaço de mercado, de produção e de mercado aqui no Brasil gigantesco, é isso que você está dizendo
para
a gente.
É que o rebanho ainda está crescendo, está em expansão, mas a gente já tem iniciativas que de sucesso, né? Inclusive abrindo nichos de mercado para pensar até em exportar essa carne.
Muito interessante. Tá aí, portanto, nós temos um centro especializado, portanto, que está realizando esse estudo, que é inédito aqui no Brasil e certamente no mundo, de confinamento de búfalos do Brasil para acompanhar justamente, né, a eficiência, comportamento, eficiência alimentar, qualidade dessa carne que vai ganhando mercado e que tem essas características muito boas, como a gente está vendo, só para tanto na produção quanto para consumo, né? Quer dizer, aqui no Brasil, um mercado que tende a crescer. E a gente vai continuar acompanhando e conversamos oportunamente para saber dos resultados deste estudo, ok, professor?
Ok, Roxana, eu que agradeço, viu?
Agradeço muito a atenção aqui conosco e um bom dia.
Um bom dia, um abraço.